Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mais uma canção de Dona Ivone Lara aqui no Feijoada Completa. Tendência, a gente ouvindo aí, é uma das canções mais importantes dela também, né? E mais um show de interpretação aí de Dona Ivone Lara cantando aí pra gente. Bom, nosso tema agora é saneamento. Toda a quaresma a gente sabe, né? Chegou a quaresma. Passou o carnaval, vem a época da campanha da fraternidade, lançada pela CNBB, não só pela CNBB, mas é pela Igreja Católica de um modo geral, né, pelo Vaticano, e ela tem demandas diferentes em cada região do mundo, porque as questões sociais que envolvem, né, o planeta são diferentes. Aqui no Brasil, a CNBB lançou a campanha da fraternidade de saneamento já, a necessidade, né, de se investir em saneamento, né? Então é uma questão importante, né? A Câmara dos Deputados entrou nessa questão, né, através dos parlamentares que estão aí defendendo essa questão, estão colocando, né, essa discussão sobre o saneamento, a importância de se ter um saneamento adequado, né, e enfim, lutando aí para a preservação, né, o fim dos rios mortos. E olha, nós temos um exemplo muito triste e muito recente, que é a questão do Rio Doce, né, o fim também das poluições nas praias brasileiras. E aliás, problemas aí da Baía de Guanabara, que a gente sabe que é um drama, inclusive envolvendo a questão dos Jogos Olímpicos. Bom, vamos conversar com o nosso primeiro entrevistado, que é o deputado João Paulo Papa, ele que é do PSDB de São Paulo. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Olá, Edson, prazer é meu falar com você e também com todos os ouvintes do programa Feijoada Completa.
Deputado, qual o papel que o Legislativo tem numa discussão tão importante quanto essa da questão do saneamento no Brasil? Há que se fazer leis? Há que se fiscalizar o trabalho do Executivo nesse aspecto? Qual que é o que quadro o senhor vê nesse trabalho do Legislativo nesse sentido?
Edson, olha, o saneamento no Brasil, ele representa um dos maiores desafios para o nosso país, e ele é um tema que está muito relacionado com a saúde pública, né, com dificuldades e com deficiências que o Brasil ainda mantém no seu sistema de saúde pública. A campanha da fraternidade desse ano, as igrejas cristãs, aí lideradas pela Igreja Católica, faz um bem enorme ao país ao colocar esse tema como prioridade, ao colocar luz sobre um assunto que muitas vezes, e ao longo das últimas décadas, foi um assunto esquecido, um assunto de menor importância. Dar ênfase a essa questão é um grande serviço que as igrejas cristãs prestam ao Brasil nesse momento. Nós temos mais, para se ter uma ideia, mais da metade da população brasileira sem um básico, né, a mais básica das infraestruturas, que é a coleta de esgoto. Não estou nem falando do tratamento desses esgotos, mas a coleta, o afastamento. Ou seja, as pessoas, 100 milhões de brasileiros, pouco mais do que isso, convivem diariamente com os esgotos a céu aberto, causando uma série de problemas, dificuldades ambientais também, de qualidade de vida, mas principalmente doenças que podem e muitas vezes levam à morte, que prejudicam o desenvolvimento da infância, dificultam também o rendimento escolar, enfim, com todas as consequências que a falta dessa infraestrutura traz para uma população. Além disso, e a campanha coloca muito bem, também foco nessa questão que você colocou na abertura do programa, temos a questão dos rios e das praias. Os rios que estão morrendo pelo Brasil todo por falta de tratamento dos esgotos que chegam in natura nesses corpos d'água, e também a poluição das praias. E estamos falando de um país que tem 8 mil quilômetros de costa, que tem uma grande dependência e tem um potencial efetivo para explorar na economia em matéria de turismo, e que não cuida bem também desse grande patrimônio. Então, nós temos tudo por fazer. Nós temos a necessidade de mais investimentos por parte do governo federal, mas não apenas isso. Mesmo nos estados em que o saneamento estava adiantado, né, que tem bons índices de cobertura, nós temos muitos problemas de gestão. Só para citar um deles, a água, toda a água produzida no Brasil e que é tratada com todo o refino de um tratamento adequado, enfim, mais de 40% dessa água é perdida, uhum, por problemas de gestão, né, por defeitos nos sistemas que são construídos, mas depois não recebem a manutenção adequada. Então, alertar o Brasil, alertar a população brasileira através dessa capilaridade que as igrejas cristãs dão ao tema nesse momento, é uma questão fundamental. Acho que é de grande urgência para que todo brasileiro perceba a importância do saneamento e possa, a partir da informação, com boa qualidade de informação, possa lutar mais por algo que é essencial à vida de todos nós.
A gente está vendo casos aí, né, deputado, do Nordeste do país, que infelizmente ainda é a região mais pobre e tem, né, um maior número de casas sem saneamento, e vendo o caso, por exemplo, da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que a gente tem a predominância de casos de dengue e casos de Zika vírus no Nordeste do país, né? E não é por acaso, né, deputado?
Não é por acaso, é deficiência mesmo de sistemas, né, de saneamento. Aliás, foi uma coincidência, obviamente, a campanha da fraternidade não poderia prever que nós estaríamos vivendo a crise que estamos vivendo, né, nesse momento no país com relação a dengue, o aumento de casos de dengue, agora o Zika vírus, enfim, todos os riscos que essa deficiência de infraestrutura nos traz. Aliás, o conceito de saneamento, Edson, é um conceito mais amplo, né? Ele engloba a água tratada para consumo humano, o esgoto coletado e tratado antes de chegar novamente aos corpos de água, e envolve também drenagem urbana e principalmente resíduos sólidos. Uhum. E aí que essa questão da dengue tem uma interdependência muito séria, né? A maioria dos municípios brasileiros até hoje não conseguiu resolver a questão do lixo.
Sim,
da disposição final dos resíduos gerados em áreas urbanas e mesmo em áreas rurais. A falta de boa técnica para a disposição desses resíduos causa muitas doenças. Além da dengue, muitas outras doenças acabam sendo disseminadas no país em função da falta de uma boa gestão dos nossos do lixo, né? Como se fala popularmente, os resíduos sólidos gerados nas áreas urbanas. Todo esse conceito amplo, portanto, de saneamento, ele precisa ser do conhecimento das pessoas. Eu acredito que a partir do momento que formadores de opinião, como as igrejas cristãs, as instituições, a população, tiver uma consciência clara, plena, da falta que faz um bom sistema de saneamento, aí nós teremos esse tema novamente colocado, ou talvez pela primeira vez na história do país, colocado como uma grande prioridade. Basta ver que não é prioridade, que eu não me recordo de campanhas eleitorais, nem em nível federal, nem nos estados. Agora mesmo, nesse ano, nós estamos já nos preparando também para campanhas municipais, e o tema saneamento, de fato, ele não tem relevância, né? Não é discutido com a profundidade que ele deve ser discutido.
É sempre muito superficial, né?
Exatamente, daí a importância da campanha da fraternidade. Aliás, o saneamento ele vem sempre, vira tema de discussão quando há uma crise, uhum, ou uma crise hídrica, como essa que ocorreu o ano passado e retrasado na região sudeste do país e que frequentemente ocorre também no Nordeste, ou uma crise de saúde pública, ou uma catástrofe como essa que aconteceu no Rio Doce. Quer dizer, nesses momentos de grande impacto, né, o tema saneamento vem à tona. Mas, passada a crise, de fato, ele não é muito valorizado pela sociedade brasileira e é preciso que ele seja, porque os países desenvolvidos, e mesmo aqueles em desenvolvimento, mas que estão à frente do Brasil, já superaram o desafio do saneamento no século passado. O Brasil está muito atrasado nessa matéria.
Muito bem, deputado João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela participação aqui. Sucesso no trabalho aí da Frente Ambientalista da Câmara e nessa discussão, na continuidade dessa discussão tão importante, até para o despertamento também da população e dos governos municipais, estaduais, do próprio governo federal, para olhar mais por essa questão de uma maneira sistemática, né? Não episódica, não de tempos em tempos, mas olhar sistematicamente para essa questão do saneamento, porque só uma ação contínua é que vai resolver esse problema, né, deputado? E é isso que a gente espera. Grande abraço e obrigado pela participação conosco.
Muito obrigado, Edson, mais uma vez, pelo espaço que o programa está dando a um setor tão importante para a vida das pessoas, que é o saneamento. Muito obrigado.
Ok, está aí a participação, portanto, do deputado João Paulo Papa, ele que é da Frente Parlamentar Ambientalista e participa, portanto, dessa discussão aí, né, que a Frente Parlamentar Ambientalista entrou, aderiu a essa discussão promovida por ONGs, enfim, e também participando, né, ativamente aí da questão da campanha da fraternidade. A gente vai conversar agora com a Malu Ribeiro, que é a coordenadora da Rede de Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, e é uma das ONGs que está apoiando também essa coleta de assinaturas que está sendo feita pela internet, né, uma coleta de assinaturas para poder pedir, né, para poder solicitar, para poder pressionar as autoridades para a universalização do saneamento no país. Malu Ribeiro, como vai você? Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar falando com os ouvintes e com vocês aí sobre esse tema.
Alô, enfim, essa questão, quer dizer, qual que é a expectativa que a SOS Mata Atlântica e as outras ONGs que estão envolvidas nesse processo têm com essa coleta de assinaturas? É levar isso às autoridades para tentar fomentar uma discussão um pouco mais sistemática, digamos, mais contínua a respeito desse tema do saneamento no país?
Exatamente. Não só levar as autoridades para fomentar uma discussão mais ampliada e mais séria em relação ao tema, mas principalmente fazer com que ações de saneamento básico venham a ser implementadas de fato no Brasil, né? Desde a Constituição de 88, nós deveríamos ter deixado de lançar esgoto em qualquer corpo d'água sem tratamento. E isso não vem acontecendo no país, basta ver a situação de qualquer rio urbano em qualquer cidade brasileira. Uhum. A nossa condição de saneamento básico é muito precária e o governo tende a empurrar a cada ano as responsabilidades, tanto com o Plano Nacional de Saneamento, os planos municipais de saneamento básico, o fim de lixões nos municípios a céu aberto, por alegar não ter recursos, enfim, né? Mas o que a gente assiste é que há recursos, houve uma série de investimentos em empreendimentos em detrimento desse que deveria ser um grande investimento em saúde ambiental e saúde pública no país.
Agora, Malu, o problema é maior, é dos governos, é da população, quer dizer, que infelizmente lança lixo em locais inadequados, etc., muitas vezes no córrego, e esse córrego acaba alimentando o rio e trazendo a poluição para dentro do rio. É das indústrias que muitas vezes, né, lançam resíduos industriais nos rios. Enfim, de onde a gente pode começar esse processo para a gente despertar a conscientização? Todos os setores ao mesmo tempo? Enfim, como é que faria isso?
A nossa campanha, eu acho que a campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano de 2016, ela coloca a luz sobre esse tema, chamando a corresponsabilidade de todos nós, né? O Papa Francisco foi muito feliz aí ao chamamento da nossa responsabilidade com a casa comum, que é o planeta, né? Se a gente passar a entender que o planeta é a nossa casa, o nosso comportamento em relação aos recursos naturais vai ser diferente. Ninguém se comporta como a gente se comporta com os nossos rios urbanos nas nossas casas, né? Então, colocando esse tema, a importância dessa corresponsabilidade para o cidadão, a gente vai pressionar as autoridades, né? A gente costuma dizer que vontade política não nasce por demanda espontânea. Quando a sociedade faz pressão e exige, os governantes, que são atores políticos, agem prontamente, né? Então, quando a população quer uma estrada, uma ponte, uma rodovia, mais segurança. A população precisa exigir também saneamento básico. É um recurso essencial e a gente não pode mais se dar ao luxo de deixar para depois essa responsabilidade. Veja os problemas de saúde que o Brasil vem enfrentando, a Zika, o dengue. Uhum. Né? É muito simplista deixar a responsabilidade unicamente nas mãos dos cidadãos. Por exemplo, uma população que mora numa comunidade urbana, desprovida de serviços de saneamento e coleta de lixo, você querer que essa população tenha um comportamento de saber separar o material reciclável do orgânico, se na cidade não tem nem coleta de lixo ou tem lixão a céu aberto. Né? Então, o poder público tem a responsabilidade de prover e fornecer esses serviços essenciais para a população. O problema é que o saneamento no Brasil, ele é compactado, ele é tratado por vários, para você ter uma ideia, são 7 ministérios que têm responsabilidade sobre o saneamento. Começando pelo Ministério das Cidades, a quem cabe aí o saneamento básico, Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, e aí por diante, né? Ministério da Habitação. Então, ao ter...
E aí quando tem gente demais cuidando, acaba não cuidando, né?
Exatamente, o ditado popular diz que cachorro de muito dono morre de fome, né? E
exatamente.
É exatamente isso que a gente vê, é uma série de competências divididas entre diversos órgãos ambientais, órgãos de poder público, municipal, estadual e federal, e esse jogo de empurra e empurra tem resultado da morosidade dessas obras de saneamento básico.
Uhum. E aí a sua expectativa é que, por exemplo, a gente tem a lei dos resíduos sólidos que foi aprovada em 2011, né? E,
sim,
no entanto, ela estabelecia que os lixões tinham que acabar até 2014, depois foi adiado para 2018. Esperemos que não seja adiado de novo, né, Malu?
Exatamente. A gente acredita que...
Porque
essa
Brasília
questão...
é mesmo uma cidade que tem lixão, gente. Nós estamos falando da capital da República, né?
Complicado. Exatamente. Isso é um flagelo social.
É,
né?
Terrível, né?
E eu acho que se a sociedade fizer pressão e exigir, né, essas coisas mudam. Agora, protelar com a barriga, ficar empurrando a cada ano porque você não cumpre a lei por algum motivo, você flexibiliza, estica, isso gera uma sensação de impunidade que faz com que o cidadão realmente não se comporte com respeito. Né? O poder público tem que dar exemplo. Ele não pode querer autuar ou... punir quem não cumpre a lei se ele mesmo não cumpre a lei, né?
Realmente é complicado. É uma discussão que realmente é muito importante que se faça, até para as pessoas terem... Porque você dá o serviço, você dá a educação ambiental e automaticamente eu acho que as pessoas, sei lá, se conscientizam, despertam, né, mais para essa questão e vem, vindo o exemplo, vindo dos governos e vindo das autoridades, eu imagino que ela se comporta de uma maneira um pouco mais adequada, né, buscando aí separar, enfim, fazer a sua parte. Eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade nisso. Precisa ser uma ação conjunta realmente, né?
Olha, é o nosso cidadão é muito proativo a essas ações de mobilização, a campanha, né? Só que essas ações, elas não podem acontecer quando a gente está na crise, né? Por exemplo, a questão do dengue. Se nós tivéssemos uma campanha permanente de coleta de resíduos, de fim de lixão, né, de uma ação permanente em relação ao lixo, certamente você não teria campanha só quando tem epidemia.
É
e aí quando tem epidemia não adianta fazer campanha, aí você tem que tomar outras medidas mais drásticas. Em relação à despoluição é a mesma coisa, principalmente nas grandes capitais, as populações são descrentes de projetos, de megaprojetos de saneamento. Vejam as promessas em relação à despoluição da Baía de Guanabara, do Rio Tietê, do Guaíba, da Baía de Todos os Santos, né? Grandes, mega obras de saneamento com recursos internacionais e que acabaram ficando aquém dos resultados que a sociedade acreditava que nós teríamos. isso precisa mudar, né? Isso tem que acabar.
Com certeza. Malu Ribeiro, que é coordenadora da Rede de Águas da organização SOS Mata Atlântica. Malu, muito obrigado pela participação. E aí, quem quiser mais informações, gente, visite o site, né? O site da SOS Mata Atlântica é o www.sosma.org.br, não é isso? www.sosma.org.br. Visite o site, aí vai ter mais informações lá, é bem bacana e tem inclusive a orientações sobre a questão aí dessa coleta de assinaturas que está sendo feita pela Rede Mundial de Computadores pela internet. Malu, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você e sucesso aí nesse trabalho, nessa campanha e tão importante para toda a nossa sociedade, no mundo inteiro, na verdade, né? Grande abraço.
A gente que agradece, eu peço aos ouvintes e a vocês que assinem a petição, é uma causa de todos nós.
Com certeza. Grande abraço. Está aí a participação da Malu Ribeiro, portanto, conversando com a gente aqui sobre esse tema tão importante que é saneamento. Faz parte da campanha da Fraternidade 2016 e é um tema que interessa certamente a toda a sociedade. E agora vamos tratar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga e os seus temas complicados. Tudo bom, Beto? Spread na LFT. Você quer confundir a gente, a cabeça dos ouvintes, rapaz?
Saí ileso dessa hoje, rapaz.
Que você arrumou? O que é spread na LFT, Beto Veiga?
Olha, o tema de hoje é o seguinte, é para mostrar, a gente sabe que o Banco Central tem um grupo que se chama Copom, são os diretores, é um evento, né, um comitê, onde todos os diretores do banco se reúnem para definir qual vai ser a taxa, qual vai ser o valor da chamada meta da taxa Selic. Taxa Selic é aquela taxa básica da economia, né, que hoje está em 14,25, essa semana ainda acabou de ser mantida essa mesma taxa, que é aquela taxa mínima, né, que a gente encontra no mercado, e ela é utilizada para duas finalidades. A primeira finalidade é conter a inflação.
Uhum.
E, por outro lado, como grande parte dos títulos públicos, dentre eles a LFT, que é também chamada de Tesouro Selic, para aquelas pessoas que aplicam no Tesouro Direto, ela serve para remunerar essa taxa Selic, ela serve para remunerar os títulos públicos.
Sim.
Né? Então, o que que acontece? Quando essa taxa é para ser, provavelmente, uma taxa, quer dizer, é para ser a taxa mais barata do mercado, e ela é a taxa mais barata do mercado, salvo aquelas concessões que tem lá, né, de bancos que oferecem taxas subsidiadas, os bancos públicos oferecem taxas subsidiadas, então ela é para ser a taxa mais barata do mercado, superior a essa subsidiada, obviamente. Mas o que acontece é o seguinte, é que ela está num nível, certo? Se o mercado acredita que essa taxa é realmente a taxa adequada, o mercado aceita e pronto. Ou seja, ele não cobra nada a mais do que essa taxa, que é a taxa Selic.
Uhum.
Ele recebe isso, aceita essa taxa pelos títulos públicos. O que acontece é que, se a gente for olhar, a gente olhar o Tesouro Direto nas últimas semanas, aconteceu de essa taxa não estar sendo aceita pelo mercado. Ou seja, o mercado achou que a taxa Selic estava abaixo do que deveria ser e colocou um extrazinho, tá certo? Que seria o que eu brinquei de chamando de spread, ou seja, eles ainda deram um deságio, ou cobraram uma pontinha a mais na taxa Selic, que era para ser num determinado nível estabelecido pelo Banco Central.
Sim.
Então, existia a taxa Selic, que era a meta do Banco Central, né? E o mercado estava cobrando, dizendo, só aceitava comprar os títulos públicos com uma taxa um pouquinho superior.
Sim.
Né? Isso mostra que existe uma certa falta de sintonia entre o que o Comitê de Política Monetária está entendendo que seja a taxa da economia e o que o mercado está entendendo. Né?
Uhum.
E isso mostra que existe uma percepção de risco maior do que aquela que o Banco Central está colocando, que na realidade o foco do Banco Central não é exatamente o risco. O foco do Banco Central é reduzir a inflação.
Sim.
Né? Mas, como no Brasil a gente tem esse... No Brasil não, mas na maioria dos países hoje que estão muito endividados, a gente tem esses dois efeitos, né? Um efeito é um efeito de remuneração dos credores e o outro efeito é o efeito de contenção de taxa de juros, né? De taxa da inflação, quer dizer, você sobe o juro lá em cima para esfriar a economia e a turma...
Segurar
a inflação. Mas a contrapartida disso, que a gente já até falou aqui, né, os nossos ouvintes são doutores nesse assunto, é que esse esfriamento da inflação, ele é caro para o Brasil porque a gente tem uma dívida muito grande. Se a gente não tivesse dívida, né, você só mexeria com a taxa de juros e estava tudo resolvido. Né? Você não teria o efeito colateral. Só que o efeito colateral hoje da Selic, da taxa Selic, ele ainda é majorado por uma percepção por conta das pessoas que emprestam para o país, dizendo, olha, ainda que você venha com essa Selic aqui, eu não aceito, eu quero um pouco mais.
Uhum. Tá?
Então, isso foi uma coisa que aconteceu nessas últimas duas semanas aí de incerteza, que trouxe esse fenômeno, que é um fenômeno que já aconteceu, tá, no Brasil, não é um fenômeno único, não foi a primeira vez que isso aconteceu, já houve, mas ele é um fenômeno raro, tá? Não é uma coisa que a Selic sempre foi muito bem aceita, né?
Uhum.
Os investidores sempre ficaram felizes com a taxa e em determinados momentos eles pedem um pouco mais, que é esse momento agora que a gente está vivendo.
Muito bem, Beto Veiga mais uma vez participando aqui com a gente, explicando, portanto, sobre as expectativas do mercado, né, e o que o mercado está fazendo aí em relação à taxa Selic, aí puxando
um
pouquinho.
Passei no teste,
Ed. Tá aprovado, Beto Veiga.
Valeu, então.
Valeu, grande abraço para você.
Outro, meu
Deus. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí o Beto Veiga, portanto, explicando essa questão aí das taxas de mercado, que é muito importante, né, especialmente para quem vai investir, né? Sabendo aí, portanto, que o mercado está puxando um pouco para cima a taxa de juros, exatamente porque não está exatamente acreditando que a Selic é a taxa mais adequada, né? É o valor que ela está atualmente. Mas enfim, né? Questões do mercado e para quem aplica no Tesouro Direto, que é uma modalidade de investimento hoje que está muito em voga, né? Isso é muito importante para a gente saber. Bom, vamos de música? Vamos ouvir Sonho Meu agora com a versão que nós vamos ouvir inteira. É a da Dona Ivone Lara com Djavan. É, vai ficar bacana. E você vai ouvindo Feijoada Completa, Djavan e Dona Ivone Lara com Sonho Meu. Vamos lá.
Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu,
a mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu,
do meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu,
sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. de mágoas de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor.
Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu.
Buscar quem mora longe, sonho meu.
Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu.
Vai mostrar esta saudade, sonho meu. Com a sua liberdade, sonho meu.
Do meu céu a se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu.
Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente, e o vento vadio embalando a flor. Samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, e o vento vadio embalando a flor. Sonho meu.
Sonho meu. Sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu.
Sonho meu. Sonho meu. Vai buscar quem
mostrar esta saudade, sonho meu. Com a sua liberdade, sonho meu.
Do meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu.
Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe.
Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu.
Coisa linda, hein? Djavan e Dona Ivone Lara, Sonho Meu, uma composição de Dona Ivone Lara, das mais regravadas, um dos mais regravados sambas da história, é isso aí. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada, a gente volta já já.
Feijoada completa.